Senadora Marinô,
na
por
minha
favor.
Vez, pedir concessão, fiquei triste agora. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, ministro Haddad. Eu sou fundadora da CNTE. Com muito orgulho, participo dessa história de luta pela educação pública de qualidade para todos e em todos os níveis. E, felizmente, ainda hoje, a Conferência Nacional, a última Conferência Nacional realizada, ela afirma esse princípio de que a educação tem que ser pública, prioritariamente pública, na minha visão, totalmente pública, para todos e em todos os níveis. E, Vossa Excelência, no início, se manifestou em relação ao Plano Nacional como tendo atendido e estando em consonância com a proposta da Conferência Nacional. Eu gostaria que o plano inteiro estivesse em consonância com a Conferência Nacional. Mas um dos itens que eu considero absolutamente importantes para responder a essa afirmação de que a educação precisa ter qualidade, que a educação pública precisa ter qualidade, me parece que não está respondida quando o governo propõe ampliar progressivamente o investimento público em educação até atingir o mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país. É a meta 20 do Plano Nacional. Há 10 anos, ministro, a proposta do Plano Nacional da Sociedade Civil propunha 10% do PIB. O Plano Nacional, aprovado em 2001, estabelecia 7% a ser alcançado até 2010 e foi vetado, lamentavelmente. O Brasil aplicava 3,9% e fechamos 2009 com 5% de investimento público em relação ao PIB. O estudo recente feito pelo INEP, recente porque foi feito agora em 2003, ainda estamos na mesma década, projetava a necessidade de 8% do investimento para cumprir as metas propostas para a década passada. A conferência aprovou recentemente a proposta de 10% do PIB. Por que o projeto do Executivo não contempla a proposta aprovada na conferência? Vossa Excelência, acha mesmo que é possível dar um salto de qualidade na educação projetando um crescimento de 2% em 10 anos, que é o que está previsto no plano? Essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta diz respeito à questão do transporte escolar. Eu sou de uma região também que, se não houver transporte escolar, ninguém estuda. Eu moro no Pará. As estradas da maioria dos municípios do Pará são os rios. E as estradas existentes são precárias e não tem transporte coletivo na região. Existe um verdadeiro abandono desse setor na nossa região. É uma situação nacional, mas a nossa realidade é dura. Um dos gargalos vivenciados pelos municípios é a sustentação do sistema de transporte escolar. Esta atividade é mais dispendiosa. Logo após, vem o gasto, depois dos gastos com o pessoal. São quase 5 milhões de alunos transportados todos os dias em nosso país. O governo federal auxilia essa atividade, é verdade, por meio do PNAT, mas essa contribuição representa, em média, 15% apenas das despesas. Em média, o valor repassado foi de R$ 136 por aluno ano, ou dito de outra forma, 68 centavos por dia letivo para cada estudante. Quando a gente está falando em valorização do magistério, ministro, uma das formas do governo federal contribuir, na minha avaliação, para que os salários dos professores sejam maiores, não seria diminuir o peso dessas despesas, que sobrecarrega a esfera municipal? Criar uma linha de financiamento para aquisição de veículo é muito importante, o governo está fazendo e a gente reconhece. Mas a despesa maior é justamente o custeio do transporte escolar. Então, eu queria trazer também essa reflexão para a Vossa Excelência, porque eu considero que é uma questão grave, muito grave, e que até agora a gente não viu nenhuma resposta, não tem nenhuma movimentação política do governo, não tem absolutamente nada no plano nacional que ajude no enfrentamento dessa questão. E, por fim, eu queria... Não é por fim, eu tenho milhares de questões, eu já fiz algumas... projetos para alterar questões relativas ao Fundeb, que Vossa Excelência sabe que foi aprovado de forma muito corrida, sem tempo para debater os detalhes, inclusive questões importantes foram incluídas, como a questão da educação infantil, a partir da mobilização nacional, de uma certa pressão da nossa categoria, que o governo teve que absorver, mas ficaram muitas lacunas sobre essa questão. Mas eu não posso me furtar, era uma das questões que eu queria tratar com Vossa Excelência, só que eu vou tratar diferente do senador Álvaro Dias. Eu quero convidar Vossa Excelência para visitar o município de Santarém, no oeste do Pará, e avaliar, depois de 2 anos da expansão universitária naquela região, a mesma universidade que ele se referiu, a UFOPA, que, aliás, tem um reitor nomeado pelo governo há 2 anos, né? E a situação de precariedade dessa universidade está deixando o setor educacional em polvoroso. Não tem recurso para pesquisa, não tem laboratório. Até hoje não foi instalado centro tecnológico. Sequer foi feita uma programação para garantir a democratização da universidade, que continua com o mesmo reitor. Então, não adianta ligar para o reitor e perguntar, porque me parece que está cômodo para ele a situação. Eu queria convidar Vossa Excelência, porque nós estamos às vias de instalar um outro polo em Marabá, e eu não estou preocupada com instalação de universidade, não. Eu estou preocupada com expansão, mas com qualidade. E eu acho que o nosso povo merece. Eu sou filha daquela região, conheço a realidade. Os dados que eu tenho aqui são construídos por mim e pela minha assessoria. Então, eu não queria que Vossa Excelência respondesse igual como respondeu para ele, porque eu conheço a realidade, eu sei do que eu estou falando. E respeito também a grande contribuição dos meus assessores, que, aliás, foram chamados exatamente para isso. Eu vou ser uma pessoa que vou estar diretamente debatendo essas questões do Plano Nacional. Nós já fizemos cerca de 80 emendas na Câmara Federal e são todas emendas voltadas para a valorização do magistério, para fortalecimento do setor educacional público, para que a educação seja e possa responder a essa qualidade que nós, educadores brasileiros, sonhamos e queremos ver acontecer.
Senadora Cátia Abreu.
Obrigada, presidente. Eu gostaria primeiro de fazer uma pergunta à Vossa Excelência. Nós teremos uma outra série de perguntas ou é definitiva apenas uma para cada senador, uma oportunidade para cada senador?
Não.
Depois de mim tem mais quantos?
Depois de Vossa Excelência, temos senador Wellington Dias, Benedito Lira, Pedro Simon, Paulo Bauer e Eduardo Amorim. Portanto, a solicitação é da objetividade.
Eu vou tentar. Senhor ministro, muito obrigado pela sua presença aqui neste dia para conversar com os senadores e trazer o Plano Nacional de Educação. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, vou fazer de forma breve, bastante rápida, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, mas não é possível. Começando pelas escolas rurais do Brasil. Em 2009, nós fizemos uma reclamação, até protocolamos uma audiência pública com a presença de Vossa Excelência para questionar a ausência da aplicação da Prova Brasil do IDEB nas escolas rurais do país. E mesmo antes da sua convocação se realizar, o senhor anunciou a aplicação da Prova Brasil nas salas seriadas, nas escolas rurais, salas seriadas, que são apenas 10% das salas do país. 90% das salas de aulas das escolas rurais são multisseriadas, ou seja, com todas as séries na mesma sala, com um professor só. Então, portanto, o anúncio do IDEB, ele não é completo. Tem brasileiros e brasileiros dentro do IDEB. Os brasileiros do campo não estão incluídos no IDEB. Portanto, o ensino na zona rural não é avaliado. Portanto, a CNA tomou a iniciativa e contratou o Instituto Montenegro do IBOP e nós aplicamos a Prova Brasil nas escolas multisseriadas. Nós escolhemos, selecionamos 50 escolas em todas as regiões do país, dois estados em cada região, sempre o que tinha o maior IDEB e o menor IDEB, para não fazer uma seleção pelo pior ou pelo melhor. Inclusive, esse estudo está aqui, eu trouxe para entregar para Vossa Excelência, embora o seu secretário, que cuida da área rural, já tenha essa cópia. A Vitor Tivita fez uma publicação na sua revista sobre essa pesquisa, e nós encontramos números bastante tristes. Não só com relação à estrutura física das escolas, 80% sem computadores, sem cantina, sem banheiros, sem lousa, mais de 80% sem computadores, 50% apenas com diretores de escolas. Enfim, isso não é apenas números que nós devemos considerar da sua gestão, mas são números que se arrastam por longas décadas. Por isso, nós precisamos tentar reverter esta situação. Portanto, a estrutura física é péssima, biblioteca, apenas 8% das escolas rurais têm biblioteca. E nós, então, fizemos a nossa Prova Brasil, aplicamos, e os números são terríveis e desesperadores. O próprio secretário nacional, eu esqueci o nome completo esqueci o nome da secretaria dele, é SECAD, que trata das escolas rurais, ele mesmo confessou que a Prova Brasil sendo aplicada nas escolas rurais, nós teríamos ainda uma diminuição nos indicadores da educação no país, provavelmente. Então, a minha primeira pergunta, ministro, e eu quero que o senhor saiba com toda franqueza que não existe aqui nenhum sentido de acusá-lo pessoalmente desse desastre nas escolas rurais do país. Apenas uma solicitação, um apelo para que as escolas rurais do país possam ser incluídas na Prova Brasil, para que elas possam fazer parte do IDEB. E eu quero saber se neste plano, onde o senhor universaliza, agora é obrigatório a aplicação da prova do IDEB, eu quero saber se esse obrigatório também está incluído as escolas rurais. E quero, de antemão, colocar a CNA com todo o nosso sistema Senar para ajudar na coleta desses dados, se preciso for. Mas nós não podemos permitir que as escolas do campo possam continuar na situação que se encontram hoje. Nós criamos, inclusive, um modelo, a Escola Viva, um modelo de alternância, as crianças uma semana na escola, uma semana em casa. Criamos os professores da família e estamos em teste com um modelo apenas para contribuir com o país através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é da CNA. Está à sua disposição para qualquer momento, se o senhor quiser conhecer. Segunda pergunta. A Fundação Carlos Chagas, dirigida pela Bernadette Gatti, professora Bernadette Gatti, demonstra que a formação dos professores é crítica, principalmente no que diz respeito à alfabetização, que os cursos de professores, como pedagogia ou normal superior, que são direcionados a professores de primeiro a quinto ano, apenas 8% deles tratam, possuem cursos de alfabetização. O que o MEC pretende fazer para exigir a obrigatoriedade, para que cumpra-se a obrigatoriedade desses cursos que estão disponíveis para os professores? Eles não têm culpa, eles se matriculam na faculdade, esperam ter o ensinamento completo e, infelizmente, apenas 8% desses cursos tratam de alfabetização, sendo que todos deveriam tratar de alfabetização. Terceiro, o plano, ministro, o plano Nacional de Educação, ele obriga o cumprimento não só por parte da União, mas cumprimentos específicos por parte dos estados e por parte dos municípios. Os estados são obrigados a também terem os seus planos. O meu estado, Tocantins, o senhor conhece bem a professora Dorinha, deputada federal hoje, fez o nosso plano, ela cumpriu o seu dever de casa. Só 11 estados do Brasil fizeram os seus planos estaduais. Mas os 27 continuam recebendo recursos federais. Qual é a punição, qual é a pressão que o Ministério pretende fazer para que não só os 11, mas que os 27 possam cumprir com a sua obrigação e com a determinação do plano, para que ele não seja um plano de papel, para que ele não seja um plano de gaveta, mas que ele seja um plano de verdade. Né? Quarta pergunta, ministro. O Plano Nacional de 2001 a 2010, ele tinha uma característica interessante. Ele iniciava com um diagnóstico do país. Ele tinha um diagnóstico da precariedade, das deficiências, das dificuldades, e aí sim o plano foi construído para com as metas em cima desse diagnóstico. E eu observei apenas superficialmente, não me aprofundei totalmente neste debate, porque ainda está na Câmara, mas tenho conversado muito com a professora Dorinha. Neste novo plano apresentado por Vossa Excelência, 2011-2020, não tem o diagnóstico. Portanto, as metas foram construídas, mas eu não sei como nós estamos. Eu não sei como os estados se encontram. Eu não sei se essas metas estão de acordo com o plano que foi cumprido anteriormente. Cadê a prestação de contas do plano anterior? O que, que foi cumprido e o que, que não foi cumprido? Ele teria, em tese, a obrigação, né, de vir aqui, no novo plano, o que foi alcançado, para que a gente possa trabalhar com mais afinco, inclusive, com mais orientação. No primeiro plano, nós sabemos que foram colocadas inúmeras metas, e dinheiro, metas de mais e dinheiro de menos. Né? E nós podemos e precisamos corrigir essa distorção. Meta o suficiente e dinheiro o suficiente para que elas possam ser cumpridas. O fato da DRU existir, realmente, inclusive na CPMF, que eu fui relatora, nós optamos por não tratar da DRU, porque realmente o orçamento brasileiro é muito vinculado e o presidente da República ficaria impedido de governar se não tivesse os recursos da DRU. Mas isso não significa que o presidente da República recebeu uma proibição de não aplicar mais recursos na educação. Confesso que realmente foi nocivo. Retirou primeiro o dinheiro, o total dos 20%, inclusive da educação, para compor o orçamento da presidência do governo federal. Mas esse dinheiro poderia ter vindo de volta. Então, a DRU não é desculpa para que nós não pudéssemos ter investido mais. O governo federal poderia ter dado mais recursos para que nós pudéssemos ter avançado ainda mais. Quinta pergunta. O MEC disse que o novo plano que está aqui sendo apresentado, ele foi baseado na Conferência da Educação do ano passado. E essa conferência propôs, a Conferência Nacional propôs, que fosse aplicado 10% do PIB em educação. E o plano que o senhor apresenta hoje, ele apresenta apenas 7% do PIB em educação. Quero apenas lembrar que o Chile, o México, vários outros países já aplicam mais de 7% há muito tempo na educação. Nós estamos em 73º lugar em recursos destinados à educação no país. Essas críticas são para lhe ajudar, acredite, ministro. Eu tenho o maior interesse, por isso escolhi esse ano a titularidade na educação, o meu maior interesse é em ajudar, colaborar. E último, apenas um comentário. Um plano sem partido, um plano sem presidente, um plano com governo, um plano de governo, assim como a Finlândia, que é um dos exemplos mundiais em educação, tem o mesmo plano há 37 anos. Não quero dizer se o anterior era bom, se esse é melhor ou o contrário. Apenas que o Brasil pudesse ter um plano só, que fosse dos brasileiros, que fosse da União, que fosse do Estado brasileiro e não de um presidente da República ou de um ministro da Educação, que seja o senhor ou um outro ministro. Então, eu gostaria ainda que o senhor pudesse fazer um comentário final sobre a avaliação do livro didático no país. Nós estamos convocando, tem um requerimento meu na mesa, e posteriormente poderemos discutir com mais profundidade a avaliação do livro didático neste país. O Senado Federal precisa compreender, de fato, com riqueza de detalhes, esta avaliação como é feita hoje no país. Precisa ser mais transparente, nós todos precisamos conhecer esses critérios, o porquê nós pagamos pela avaliação do livro didático para entidades que são públicas, públicas. Eu sei que existem as fundações, mas são servidores públicos que estão avaliando o livro didático e recebendo R$10 mil por livro didático para essa avaliação, sem prestação de contas e sem licitação. Portanto, eu acho que o Ministério precisa abrir essa caixa do livro didático. Eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência não teria nenhum constrangimento em fazê-lo, mas também não é herança única e exclusivamente sua. A avaliação é maravilhosa, extraordinária, precisa ser feito, é apenas a forma que está sendo feita, sem transparência e sem abertura para os órgãos, porque é dinheiro público, portanto, dinheiro público não pode haver segredo, nem como foi gasto e nem quem gastou, nem o nome das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença.
Longas indagações, senadora. Das margens do rio Genipapo, onde ocorreu a única batalha sangrenta da independência, para o Senado da República e para fazer suas indagações ao ministro Fernando Haddad, o senador Wellington Dias.